você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 395º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio. E hoje aqui comigo, casa cheia, seu Guilherme Rambo, Marcos Mendes. Prontos pra bola de cristal? Bom tudo?
Opa! Opa. E aí? Bom, não temos mini assunto.
Então vamos rápido que eu tô curioso pela bola de cristal. Mas antes, só passar aqui no follow-up do Mir Júnior sobre a IA de imagens. Ele disse que o uso de blockchain para registrar todas as edições das imagens seria mesmo uma maneira de garantir que as alterações fossem rastreadas ou verificadas. Você receberia uma foto e teria a opção de verificar todas as edições já feitas até a foto original. Se a foto não tem blockchain, cabe ao usuário decidir se propaga ou não essa imagem. E funcionaria com vídeo, texto, PDF. Depois, né, de campanhas educacionais, a maioria saberia verificar, né? É um cartório de imagens, né?
essa garantia de procedência. E esse, a solução não vai ser longe disso, né? Que é de um lado as pessoas... Esse é o problema, né? Saberem que elas têm que esperar e ver, buscar algum tipo de validação versus quem só tá lá pra tocar fogo no circo e espalhar as coisas com desinformação como meme no grupo de WhatsApp, né? Então eu acho que já tá um pouco assim, eu acho, não sei se sou eu, mas essa impressão de que já não... Eu vejo qualquer coisa agora, qualquer foto, qualquer vídeo, eu falo, putz, eu já parto da premissa de que não é. Aí eu vejo com atenção pra ver se eu fico na dúvida que talvez seja, e só. Então essas contas de meme que espalha coisa assim, ah, o cachorrinho que tá em cima de uma bola fazendo não sei o que lá, blá, blá, você fala... Eu já parto da premissa de que não é mais, né? Mas eu não sei se sou eu que tô cético demais ou se as pessoas também estão com essa impressão.
Eu vi um que me mandaram hoje... Que eu vi na hora, assim, eu tive aquela sensação, e era um vídeo ainda. Aí eu isso aqui tá estranho. Aí eu comecei a olhar pras mãos, né? É sempre as mãos. Aí as mãos morfando ali, os dedos fundindo um com o outro. E aí eu fui ver os comentários, porque eu pensei, os comentários vai ser só gente falando que é IA, né? Não. Os comentários eram as pessoas brigando, não se era IA, não se não era IA, era brigando sobre o assunto do vídeo. Era, tipo, ninguém nos comentários estava falando nada sobre CIA, sobre, eu li acho que uns 20 comentários e muitas respostas aos primeiros 20, não tinha ninguém. E aí eu fui lá e reportei, e eu vi que o Instagram agora tem uma opção de reportar quando é conteúdo manipulado ou gerado artificialmente.
Ah, legal.
Que não está marcado como tal, porque tem lá como você marcar. Eu vejo lá, não tá marcado, eu denuncio, porque eu acho uma sacanagem postar coisa pra gerar engajamento e não colocar a flag que é IA. Então façam isso também.
Uma iscona de engajamento que eu vejo é... É que americano é doido com essas coisas, né? Mas sei lá, um soldado com um braço amputado, uma perna amputada e uma plaquinha. Tipo, hoje é meu aniversário, dê um like, sei lá. E os grupos de vovós de famílias e compartilha isso com aquela coisa que de cortar o coração, né?
A mesma turma do Shrimp Jesus, né?
Exatamente. Então, talvez eu esteja sendo otimista de que as pessoas já estão começando a desenvolver um radar anti-IA. E o Times publicou esses dias um quiz, eles tinham feito com imagem. Há um mês e meio atrás, eram umas 10 imagens e tinha lá imagens, você botava se era foto real ou se era IA. E aí você marcava se era uma ou outra, ele falou, acertou, se errou, dava explicação, né? As imagens eu consegui acertar todos, mas saiu um de vídeo essa semana, eu errei metade. Eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Deus falando,
é porque é mais difícil,
é
né? A imagem tá parada ali, você fica, consegue olhar cada detalhezinho. O vídeo, o movimento engana, né?
Então, mas aí que tá, o movimento, ele, às vezes ele entrega, porque falta uma consistênciazinha ali, né? E eram uns videozinhos de, sei lá, 2 segundos que você via em loop. Então, cada momento do loop você vê, você foca num pedacinho assim, dá pra ver. Mas tinha um cara, tinha um influencer, TikToker, sei lá, não sei o que, eu falei, cara, não faço ideia se essa pessoa existe, se é uma IA, não sei, muito doido.
Acho que vale aquela regra do algoritmo, você não vai ganhar de um supercomputador. Então, não parte pra essa de querer adivinhar... Olha, não é confiável. A gente vive num mundo hoje onde a galera se informa por corte. Não, como é que eu vou... Qual a sua fonte de informação? Cortes!
É complicado. Mas, cara, o lance do influencer, eu imagino que é mais fácil de enganar, porque, sei lá, você vai ver vídeo no TikTok, o pessoal usa filtro e coisa que já é IA, né, de certa forma. E aí, pô, tem uns filtros que troca totalmente a cara da pessoa por um boneco, ou bota uma maquiagem, bota cílio postiço. E aí, sei lá, se você vê um vídeo ali estilo pessoa de TikTok e tá meio filtrado e tal, como um... né? Tipo, é difícil você identificar se é gerado por IA ou se é real. Agora, o vídeo da pessoa lá, cheio de filtro, que a cara toda da pessoa foi trocada por um filtro, também não é gerado por IA, de certa forma?
É tão sintético, né? Quanto, exatamente.
Então, né? Tem esse ponto também, eu acho que é em que momento que deixa de ser algo que foi digitalmente alterado e passa a ser algo totalmente gerado artificialmente, porque o lance que eu falei do filtro, tem filtro que troca todos os pixels do vídeo. Aí tá, foi uma pessoa que foi lá e gravou, mas... se você foi lá e digitou o prompt e tal, o seu input, na minha opinião, foi o mesmo nível da pessoa que gravou e trocou todos os pixels depois usando um filtro de IA.
É um bom ponto. Eu tentei achar a matéria que eu não consegui. Vou ver se eu achei aqui que tá carregando uma página. Que era uma AI influencer de Instagram com, tipo, 500.000 de seguidores. E é isso, com fazendo já acordo pra vender, sei lá, marcas e etc. E não lembro se era um estúdio, uma pessoa, deve ser um cara no porão de casa, né? Fez lá uma mulher e inventou o perfil e é uma marca de Instagram que tá virando uma personalidade mesmo, influenciadora. Esse termo meio cretino, mas tudo em cima de... E começou com aquilo, né? De fazer, começou a aparecer, tal, chama atenção. Aí foram desconfiar, investigaram, descobriram e falaram, sou de IA mesmo, e aí? Pega eu. As pessoas estão gostando igual.
Pois é, aí eu fico pensando, você falou que tá fazendo propaganda e tal, imagino que seja publicidade de roupas e tudo mais. Agora, a IA consegue fazer publicidade bacana e tal, e os influencers de verdade aí com milhões de seguidores fazendo propaganda de jogo do Tigrinho, né? Que vergonha, né? Eu sempre falo pro Rafa, quando a gente vê uma fraude dessas, eu falo, cara, por que que a pessoa se presta isso? Você pode fazer um negócio honesto ali, vai ganhar dinheiro igual e sem trapacear, né? Mas não, tem que ir lá e fazer o jogo do Tigrinho.
Eu vou fazer um comentário aqui que eu sei que ninguém vai acreditar e vai achar que eu tô exagerando, mas é verdade que eu posso fazer. Eu nunca vi uma propaganda na vida de jogo do Tigrinho, em lugar nenhum. Se não fosse as pessoas comentando, eu não saberia que isso... E eu sei que tá, né, todo lance, alguém foi preso esses dias e tal, mas no Instagram, nunca vi ninguém nem promovendo, assim, organicamente, né, alguém postar nos stories, ó, gente, aposta aqui, 5 conto, e nem, sei lá, em propaganda mesmo, assim, nunca chegou. É doido, eu sei que é um problemão e tal, talvez o Twitter estivesse aparecendo, mas eu não tava mais entrando, né?
No Twitter aparece. Eu não vi também, da mesma forma que você, eu nunca vi no Instagram ou em orgânico, né, alguém fazendo divulgação stories e tal, até porque eu não sigo esse tipo de influencer. Eu sigo pessoas mais interessantes, né? Nada contra, tenho até amigos, né, mas aquela não é o meu estilo. Aí, no Twitter, toda vez que eu entro, agora eu não entro, não me multem, né, tá bugado, não entro, mas quando eu entrava, toda vez aparecia uma propaganda de um joguinho desses e já com o aviso da comunidade embaixo, ó, esses jogos são golpe, com o link da matéria do G1 explicando e tal.
O Eduardo Lombardi falou, também não, nunca vi. E o Carlos Balbo, que tá fazendo aniversário, parabéns, falou que parabéns. Também nunca viu. Então, não estamos sozinhos.
Parabéns pelo aniversário por nunca ter visto o jogo do Tigrinho.
Resultado do It's Glow Time, hora de brilhar. Lembrando das regras, não tem meio ponto. O chute precisa aparecer ou ser dito na apresentação e não a posteriori. Tem aquela lista, né, de chutes fixos que a gente foi pensando e se der empate. Os chutes mais improváveis, né, são usados como critério de desempate. Lembrando que tem a participação dos adetêncios, tem o resultado também dos adetêncios. Pois bem, na primeira rodada, seu Rambo falou que ao menos um dos iPhones possui um novo botão específico para a função de câmera. E marcou. Eu disse que teria uma data de lançamento para o Apple Intelligence, né, anunciada, né, com um pouco mais de precisão do que no outono. Chega no mês que vem, pontuei.
Legal que a gente deu exatamente esse exemplo, né? Se for mês que vem, tá valendo. E foi.
Seu Mendes falou que teria um substituto ao Fine Woven e... não apareceu mesmo. Não apareceu ali, mas tá lá e não teve um substituto. Vamos fingir que não aconteceu. Na segunda rodada, eu falei que pelo menos um dos novos iPhones possuiria a câmera traseira alinhada verticalmente, no estilo de iPhone 10. Marquei. Somente falou que a nova versão dos AirPods Max não teria grandes novidades, né? Só vai ali, né? Troca a porta USB, atualiza o chip, que não atualizou.
Ele veio pro pessoal, tanta coisa pra escolher, vai escolher o AirPods Max, tá vendo? Só um pontinho.
É.
E o Rambo, nessa segunda rodada, falou que teria um novo modelo de entrada dos AirPods não Pro. Aí a gente tem dois AirPods 4. Na terceira rodada, seu Mendes falou que algum recurso do Apple Intelligence ainda não utilizado seria exclusivo dos novos iPhones e tem o Visual Intelligence. O Rambo falou da recapitulação, né, de como funciona o Private Cloud Compute e teve. Eu disse que teria a quantidade de memória RAM dos novos iPhones mencionado, mas não teve. Só apareceu
eu
lá...
Eu disse, te convenci.
Chegou muito perto, né? Porque eles falaram bastante de memória, mas não falaram a quantidade.
Aumentou o Substrate System whatever de memória, que não tem RAM, né? Tá tudo no próprio chip. Eles falaram só que aumentou a largura de... A velocidade de transferência da memória, mas parece que tá com a mesma quantidade de RAM, os mesmos 8 GB. E no chute livre, o Rambo falou que o oxímetro não é mencionado, e não foi mencionado, embora tenha apneia. Eu disse que teria alguma menção pro resfriamento dos novos iPhones, e isso apareceu tanto no iPhone e no iPhone Pro. Eu achava que seria só uma coisa do Pro, eles falaram, não vai esquentar, né? Sabe aquele fiasco que a gente fez ano passado? Então não vai ter de novo, não. Fica tranquilo. E, por fim, o Mendes falou que teria um segmento sobre o Vision Pro e não teve.
Mal foi mencionado.
É, apareceu ele, apareceu uma foto. Ele foi citado? Deve ter sido citado, não lembro.
Foi falado uma vez, se eu não me engano, porque no upgrade eles chutaram que o Vision Pro ia ser citado e o Mike falou que tava roendo as unhas já, porque tava mostrando, tava aparecendo, mas a pessoa não falava Vision Pro, mas falou uma vez, parece.
É, achei aqui. É citado... quatro vezes, tá vendo? Não, duas. Ah. Duas vezes.
É, tá. É uma a mais, é o dobro do que eu tinha achado.
Mas não teve segmento sobre ele.
É.
Errei.
Fazendo as contas aqui, Rambo gabaritou 4 acertos, eu fiz 3, Mendes 2. Parabéns, Rambo, pela bola de cristal.
Aê.
It's glow time. E entre os adetensos, dois participantes acertaram os 4 chutes. Foi o Atila Indalécio e o Ricardo Cardoso. Entretanto, né, o chute do Atila foi mais audaz, né? Foi o mais improvável. Eu, por isso, levo o primeiro lugar.
Boa. Então, parabéns pro Rambo, parabéns pro Atila. Obrigado a todo mundo que participou. É sempre divertidíssimo. Eu vou fazer uma confissão aqui, que eu vi o pessoal chutando. Teve um chute que eu falo assim, é jogar fora, é errar de graça. Quando falavam Craig Federighi vai aparecer, eu falei, claro que não. Craig não aparece evento de iPhone, né? A hora que ele apareceu, eu falei, ah, pronto. Todo mundo que escolheu isso vai pontuar agora, porque aí fez sentido, né? Que ele falou do Apple Intelligence e falou, ah, tá com corte de cabelo diferente, né? Tá menos volumoso ali o capacete. Falei, olha só, hein? Mas apareceu.
Dica importante também pra quem for participar dos próximos, lembrem-se que só vale o que aparece no evento. Teve alguns chutes que... são verdadeiros, as coisas aconteceram, mas não no evento, e aí essas pessoas acabaram não pontuando naquele chute, então lembrem-se, pensem sempre do ponto de vista de evento, o que, que vai aparecer no evento.
É, seja estratégia, mas... e um deles, o que me confundiu, se não fosse o Rambo fazendo a verificação aqui, a gente teria contado como ponto que foi certo da data de lançamento do macOS e do iOS, os novos, no mesmo dia, né? Isso vai acontecer, mas não teve nada sobre isso no evento. Então, eu falei, olha... E eu até quando peguei aqui na transcrição, falei, não é possível, que não teve nada mesmo disso. Procurei pelo número, procurei por Next, procurei por nada, o nome do macOS, mesmo assim, não mesmo.
Então, porém, eu chequei e o resultado, pelo menos o pódio, teria sido igual. Mesmo que
pelo
esse chute
isso.
Fosse considerado certo, errado, então... mesmo que a gente tivesse pontuado errado, daria tudo certo.
Muito bem, então mais uma bola de cristal aí pro cinto de bolas do Rambo. E vamos que vamos.
E aí, partindo pro evento, o que vocês acharam do evento? Como é que foi a análise de pernas esse ano do evento?
As quebradinhas de perna. O Tim Cook melhorou das quebradinhas de perna. Devem ter dado um toque ali pra ele. Deu pra ver que só naquele plano que é quase plano americano, assim, né? Que você pega, sei lá, da cintura, um pouquinho da cintura pra baixo e um pouco ali acima da cabeça, dava mais requebradas, né? Uma pra direita, uma pra esquerda. Uma pra direita, uma pra esquerda, cada frase. Mas
você
nas
chama
tomadas
isso
mais
de
amplas ali.
Plano americano, eu conhecia como cowboy esse plano.
Tá, mas é pelo mesmo motivo, né? É pela linguagem
westerns.
Dos filmes lá. Exato. Mas melhorou muito, né? O que me deu faniquito dessa vez era o Jeff Williams falando, porque ele tá em cima de uma grama e dava uma pendida, parecia que ia tombar pra trás. Era muito engraçado.
Michael
Jackson. Ele
apoiava
nos calcanhares e levantava os pés. Você falou, cara, você tem 2 metros, você vai cair de costas, né? Mas impressões mesmo sobre ali a estrutura do evento, etc. Aliás, eu comentei numa fonte com o Felipe, com participação do José Adorno, a gente explorou. Hoje eu tô aqui mais pra escutar também o que vocês acharam, porque impressões mais aprofundadas, pra não ficar repetido pra quem escuta os dois, vão estar por lá, vai ter aqui na descrição. E abraço, Adorno.
Eu vou dizer que esse evento foi chato. Eu achei chato, arrastado. Não, eu não me lembro a última vez que eu tava assistindo um evento da época que eu tava, vai, termina logo isso aí. Tipo, não foi legal, assim. E não é porque eu não gostei dos anúncios. Eu gostei de tudo que foi anunciado, mas o evento em si, o vídeo, né? Porque não é evento, é um vídeo. O vídeo foi chato, foi muito... Teve... Olha, acho que dá pra cortar uns 50 minutos de gordura desse vídeo, porque é muita recapitulação, é muita repetição, muito detalhe desnecessário. Não curti, a organização das informações eu achei meio bagunçado também, misturou, tanto é que confundiu as pessoas. Teve gente que achou que tinha lançado um Apple Watch Ultra de nova geração, teve gente que achou que tinha lançado AirPods Pro novos. O evento foi uma zona e arrastado e chato, na minha opinião.
Eu vi site grande anunciando nova geração do Apple Ultra 2 chegando, cara, chegou ano passado, só veio uma nova cor. Eu tive uma sensação, apesar de ter gostado, né, da paisagem, né, deles variarem um pouquinho, não ser uma coisa Apple Park, né, achei ele, pô, legal aqui, né, tentando adivinhar, né, sempre ficava, onde é que é isso aqui, peraí, cadê a ponte? Ah, a ponte tá lá, então deve ser aqui, né, quase um quiz, achei interessante, mas... O Rambo falou dessa repetição, eu tive a sensação que foi uma coisa, entre aspas, orientada para corte. Ó, você quer o iPhone? Tá aqui o iPhone. E aí aquele iniciozinho de Apple Intelligence, eles repetem no iPhone Pro. Você só vai assistir a parte do iPhone Pro? Legal. Então a gente vai repetir a coisa do iPhone que a gente já falou para você, tá ligado? Então eu senti um pouco disso, assim, não foi um evento único. Foram vários... micro-eventos, né, de cada um dos produtos.
Uma coisa que eu preferi, você tocou nisso, né, que eu até preferi, foi sair do Apple Park e estar indo em volta de São Francisco. Para quem mora lá, deve ser muito divertido você ver, porque a cidade parece um parque de diversão, muito engraçado. Não dá para conceber que existem pessoas de verdade que moram ali, que essa é a vida das pessoas. Elas acordam, vão na padaria e voltam, da 3 horas da tarde, depois do almoço, vai andar com o cachorro e tentar na Golden Gate ali, e volta, é a mesma coisa que eu vejo em Nova York, assim. Quem que tá no Central Park nas 2 da tarde numa terça-feira que mora lá, sabe? É muito inconcebível isso, né? Essa vida meio de fantasia, assim. E especialmente São Francisco era engraçado porque parecia que quando eu tava lá, que eu tava passeando num podcast. Porque entrava no metrô, tava lá anúncio da Casper, de colchão no metrô. Aí você saía, tinha uma loja da Warby Parker, todas essas marcas que anunciam em podcast gringo, e tava lá, né? Então era muito engraçado. Então, pra quem mora ali e vê esses cenários assim, a pessoa se conecta do tipo, cara, tá no quintal aqui de casa, mas é um universo de 6.000 pessoas, né? Todo o resto do mundo vê um cenário bonito, como você falou. Tem a parte que eu achei positiva de sair ali do Apple Park. Outra parte positiva, cortes rápidos, sem a montanha-russa invisível. Mas então, desse ponto, eu preferi esse evento do que os últimos, porque eu não senti que eles estavam me fazendo perder tempo com as transições e com muita firula mais do que passa da conta. Então eu não senti tanto essa... Nossa, foi chato, xoxo, feio, capenga. Não sei lá. Foi
inconsistente. Okay. eu achei o andamento lento, assim. Apesar dos cortes, né, de não ter as transições... Mas não encheram linguiça com transição, porém encheram linguiça com um monte de outras coisas, né?
E aí eles... Partem para anunciar o novo Apple Watch, o Series 10, com um novo design igual, só mais fino, né, e maior, né, tá maior até do que o, entre aspas, o Ultra, né, ali na tela, né, que eles, né, acaba que a caixa do Ultra é mais parrudinha, então o Ultra no total ganha. Mas quem tinha alguma versão, não, o Ultra ele é muito grande pro meu pulso, e já era, né? Porque agora tem um relojão grandão, que eu achei lindo nessa versão Jet Black, tem um fraco por Jet Black, apesar de não gostar muito de coisas brilhosas, mas Jet Black é uma coisa que me pega. Deram também aquele boost na tela, né? O maior ângulo de visão, mais brilhante, né? Isso é bacana, porque por causa do sol, né? Você quer olhar ali durante o dia, no sol, uma luz forte, ter mais brilho. Eles até falam, né? Você olhar de relance, né, facilita, né, não tem que parar, peraí, deixa eu focar aqui, né, não precisa regular o foco do olho, né, já consegue ler melhor. Uhum. Outra coisa que eu achei legal, né, nessa parte de tela é o refresh, que você não tinha o refresh do ponteiro de segundos, né, porque era só uma atualização por minuto. Agora é uma atualização por segundo, então dá pra ver o ponteirinho andando. O alto-falante, né? Agora você pode... Vai pra praia, né? Não precisa mais levar a caixinha de som. Vai com o Apple Watch. E também deram uma mexidinha ali no tá mais leve, ali 10% mais leve. Não tem o metal... sim, tem metal que é o titânio. Mas não tem o aço inoxidável. Agora é só titânio, né? Parece que esse novo... Não, é o novo material. E... O que mais que teve de Series 10?
Eu gostei que tem a opção de titânio agora, sem ser o Ultra, porque eu acho um material bacana. E realmente o de aço inoxidável, ele é pesadinho no pulso, sendo mais leve, é bacana. Uma coisa que não ficou clara pra mim durante o evento, mas o de titânio vem com a tela de safira, né?
Sim.
Eu tô partindo da premissa de que sim. É.
Não, porque pra variar, né, da apresentação bagunçada, que eu falei, não ficou claro isso na apresentação. Quando eles falaram do outro lado, eles mostraram o acabamento polido e falaram, os dois vêm com a tela Ion, whatever, lá. E aí eu fiquei, oi? Como assim? Não tem mais tela de safira? Porque pra mim, se não tiver tela de safira, eu não compro a pote, porque vai arranhar em 5 minutos.
Eu tô caçando aqui, sim, Safira, Rua Watch, é, sim, rola. Uma coisa que eu acho interessante é, como eu fui pulando muitas gerações, né, eu tinha a série 4, meu irmão, tô com o série 8 do meu irmão, então deu pra perceber bem o achatamento e o esparramento da tela. Eu tô imaginando que vai ser assim também. Daqui a pouco vai ser tipo uma pulseira, né? Ele tá acabando tão fininho. E o que eu vi o pessoal comentando foi o seguinte. O sensor mesmo ali, aquela parte, né, meio semicircular ali da parte de baixo, aquilo parece estar ou um pouco mais pra dentro ou um pouco menos saltado, né? Então a sensação geral de finura dele vai aumentar mais ainda com isso. E eu achei ótimo porque me deu faniquito que eu usei anos o relógio no pulso o tempo inteiro. Tirava pra tomar banho só, né? Porque eu usava pra dormir, etc. E quando começou a me dar alergia no pulso, que tá até agora, se eu uso por muito tempo, fico ali com a pele irritada. Aí eu percebi que deu uma cavada aqui na parte no pulso, né? O pulso é no pulso, né? Nas costas, na nuca do pulso, tá meio cavadinho aqui assim e ficou, né? Se eu comparo um com o outro assim, dá uma bola de... Putz, me deformou aqui o relógio. Então o fato desse... De a partir de agora, ele tá, se estiver mesmo um pouco mais raso, aí pelo menos já vai dar menos faniquito de usar o tempo inteiro.
Eu não fiquei com o pulso deformado. Talvez é porque eu uso de dia num pulso e de noite no outro. Isso
pode
de repente
ser.
Ajuda a distribuir a deformação.
Ou então você está com os dois pulsos, né, deformados e não tem comparação.
Não, não tá. Eu comparei. A minha base de comparação ela é imediata aqui, né? Aí um vai. Então, rolou. Mas eu achei interessante. Esse negócio da tela sempre ligada, atualizar a cada um segundo mesmo, sem, teoricamente, né? Tem impacto em bateria. Muito interessante. Ainda mais com ela tendo esse brilho a mais. E essa... É que ela é mais visível de lado, não porque ela é mais brilhante, mas é por conta do OLED, da refração, do não sei o que lá. Vou nem arriscar explicar aqui, mas
a lente. A lente do LED.
Então, bacana, mas atualizar uma vez por segundo na tela sempre ligada, se não tiver mesmo impacto na bateria, muito bacana. Eu fico pensando o quê? Se der pra você não usar com a tela sempre ligada, você vai estender bem ali também a vida útil da bateria, não só a vida útil, né, mas a autonomia de dia a dia ali, né? Então se der para manter, ah, não, atualiza cada segundo, né? Não precisa. Uma vez por minuto tá ótimo, né? Se tiver com a, só se tá com ele ativo ali. Então esse ganho eu achei bem interessante e promissor. Mas a caixa de som, pelo amor de Deus, gente. Não, não.
Gostei muito do Series 10, né? Foi uma, no conjunto, uma bela atualização. Gostei também da estratégia que eles fizeram, né? De alguma maneira, as coisas do iPhone Pro chegam no iPhone com o passar do tempo. E a gente viu as coisas do Apple Watch Pro, entre aspas, né? O Ultra, chegando no padrão, né? Que é a questão da temperatura da água, né? A profundidade... Na questão da marés, né? Não sei.
Mostraram que vai ter o suporte a ver os níveis das marés, né?
Que eram coisas que você... Não, isso aqui é do ultra, é do esportivo, né? Um alinhamento, assim. Acho que se tinha uma... ok, tem a detecção de apneia que também tá no Series 9. Então, não tem necessariamente algo que te force... A atualizar pro 10. Eu quero. Não. Uhum. Não vai querer porque é bonito e tal, né? É aquela coisa. Foi um bom update, não mandatório. Foi um update gostoso. Foi saboroso esse update, assim, né? Foi uma coisa. Não te obriga a atualizar. Porque ela não. Peraí, você quer a apneia? Rapaz, vou deixar o apneia. Não. Tá lá no 9 também, a gente conseguiu fazer. Sem oxímetro, né, essa detecção da apneia.
Não foi... Não, é pelo movimento do pulso, pelo que eu entendi na explicação que eles fizeram.
Não precisa de oxímetro, não. É só pelo acelerômetro.
Muito interessante. Espero que pintem detalhes de como que eles fazem essa medição, porque parece que foi assim, precisamos ser muito criativos pra gente conseguir lançar esse recurso que tava no roadmap, que tem cara que vai ser o único recurso de novidade, de funcionalidade do relógio, então não pode não ter, né? Que lançar... Se o Coca já matou a charada. Na verdade, o evento inteiro foi um update gostoso. Não precisa de nada. Não tem nada que te obrigue ali. O Apple Watch Ultra é a cor nova. O Apple Watch Série 10 é novo, mas não precisa. O iPhone Pro é novo, mas não precisa, né? O não Pro, a gente vai falar sobre isso já. Mas, então, esses detalhes vão fazer... E é aquele negócio de você não vai comprar de um ano pro outro, mas sim de 2 a 3 anos, 3 a 4 anos, dependendo ali do dispositivo e coisa assim. O que eu não vi o pessoal chiar, e eu não comparei com a versão passada, foi o chip. Que todo ano era aquele... Ah, mas o processador, trocaram o número, trocaram o nome, mas os cores são o mesmo. Então, essa é a primeira vez que, pelo menos, sei lá, 48 horas depois do evento, eu não vi nenhum comentário disso, né? É que nem a gente tava falando antes da gravação aqui, o comentário de que o Rock in Rio não é mais rock, era a mesma coisa que isso aqui. Todo ano você sabia que até alguém já, mas o processador não mudou. Mas vai mudar por quê? Por mudar? Tá faltando? Precisa pra quê? O que você tá sentindo falta
pra ser mais caro? Pra fazer o
resto? Vamos por parte aí que a gente falou uma série de coisas. Primeira coisa aqui, a apneia. Então, se eu entendi certo, né, se é pela detecção pelo acelerômetro, então posso partir do pressuposto que o relógio entende que eu tô me sufocando e aí, né, que eu tô morrendo, aí eu me remexo muito pra não morrer e aí ele detecta esse movimento e de cara, esse cara tá morrendo aqui porque ele não tá respirando e aí é tipo isso assim, é uma boa abstração?
Se eu fosse chutar, é meio por aí.
Eu acho que é uma daquelas coisas que você nem tem como explicar exatamente como funciona, porque, pelo que eu entendi, isso usa machine learning. Então é aquela coisa, eles pegaram lá milhares, porque eles falaram que teve um study, né, teve um estudo com muitas pessoas e tal, então milhares e milhares de pessoas dormindo de Apple Watch, pessoas que têm apneia, pessoas que não têm apneia, provavelmente acompanhando com outro equipamento de referência, coleta esses dados, mastiga tudo, bota num modelo de machine learning e o modelo diz se é apneia ou não é. E aí, como que o modelo sabe se é apneia ou não? Não sei. O modelo é que sabe. Pra isso que serve machine learning, né? Então, eu imagino... Claro que aí tem heurísticas, tem outras técnicas misturadas, mas pelo que eu entendi é isso. Então, a resposta é... Provavelmente nem a Apple sabe exatamente como funciona.
Eu tô caçando aqui no roteiro porque tem mais de um tipo de apneia. Tem uma apneia que a via fica obstruída, né? E é geralmente quem ronca, por exemplo, aí sim. Mas tem também a apneia de que o sinal só não chega, né? O cérebro... Nossa, é verdade, respira aí, velho, senão... Então, essa, eu não sei como é que ele vai medir, né? Porque se é por tudo bem que quem tem uma via obstruída nem sempre vai roncar. Mas mesmo assim, né? Imaginei, por exemplo, você medir movimento com som... né? Se parou o movimento e a pessoa ronca e parou o som, aí volta, aí mexe.
Eu entendi da seguinte maneira, porque eles descrevem mais tecnicamente como breathing disturbance.
Uhum.
Eu entendi que, na verdade, o que está acontecendo é que o acelerômetro detecta o seu... a sua... como é que chama? Sua taxa de respiração? Respiratory rate, né?
Uhum.
E aí, porque você respirando, o seu corpo mexe, o seu braço tá colado no seu corpo, o seu braço mexe, o acelerômetro, o giroscópio e tal, é infinitamente sensível. É o quão sensível eles quiserem que seja. Então, por essa variação de milímetros no movimento do seu pulso com a sua respiração, ele percebe que, opa, tava mexendo aqui meio milímetro a cada 2 segundos e parou. Essa pessoa não tá mais respirando. Uhum. Acho que é uma coisa assim. Eu acho que não envolve áudio, não envolve... Talvez possa usar input da taxa de batimentos cardíacos, mas é movimento.
Na transcrição só fala que vai usar o acelerômetro para fazer a medida nova, etc. E é isso, que vai ser o breathing disturbance. E eles explicam que vai ser aquele lance de que não vai te avisar na hora, não vai te acordar para você lembrar de respirar. Mas sim que vai ser tipo lance da temperatura, vai ser uma coisa mais de diagnóstico, não. Não quero usar errado o termo, não vai ser diagnóstico, mas sim, olha isso aqui, que é o que eles têm feito, né? Vai ter aprovação do FDA, falaram que vai chegar e etc. Mas que vai ser uma coisa mais de tendência do que de identificar quando acontece. Falar, ó, nos últimos 30 dias, tem uma chance forte aqui de ter, vai dar mais piada, acho que é mais por aí.
Não, e assim que é útil, né? Porque... sei lá, eu imagino que uma pessoa saudável pode ter um episódio de apneia num mês. Isso não quer dizer que a pessoa tenha um problema. Uhum. A diferença entre você ter um problema de saúde e não, muitas vezes, está na frequência que aquilo acontece, né? Então, se acontece uma vez a cada 2 meses, provavelmente não é nenhum sinal de nada errado. Agora, se todo dia de noite você fica sem respirar uns 3 segundos, sei lá, já é algum sinal, então... E eu gostei que eles estão fazendo isso do jeito certo, que é... vamos aprovar com FDA, com estudo e tudo, não... recurso de saúde de brinquedo, tipo o oxímetro, que botaram o oxímetro que não serve pra nada e só deu dor de cabeça pra eles. Eu tenho certeza que eles se arrependeram de botar a porcaria do oxímetro, que não funciona direito, não serve pra nada no fim das contas e só deu dor de cabeça pra Apple. Então teria sido melhor não ter colocado. Então se vai colocar coisa de saúde, bota direito e bem feito, que parece ser o caso aqui.
E só um ponto, são 2 a 3 segundos, são tipo 30, 60, é um sufocamento que acontece, é super extenso, né? Tanto que a pessoa que depois horrível. Ela fica, o termo é gaspiar, que é de gasping mesmo, né? Pra hora que volta ali, então é feio, né? Então...
Agora, sabe o que não me fez gaspear? Foi o design do Apple Watch, e aí eu quero fazer uma crítica aqui, porque a gente tá muito positivo até agora, mas a minha crítica é a seguinte. Tem o meme, né, que o pessoal critica, é uma crítica barata, mas enfim, que a Apple vai lá, lança o produto igual do ano passado e fala que é novo, e o idiota vai lá e compra, e aí embaixo, né, enviado do meu iPhone 16 Pro Max. Agora... se você não tem um design novo, não fala que é um design novo, sabe?
Isso me incomodou.
Ah, o novo design do Apple Watch. Meu filho, é igual. Para todos os efeitos práticos, é igual. Mudou o tamanho, mudou um pouquinho ali o arredondamento e tal. Não é um novo design. Tim Cook aprende o que é um novo design. Isso não é um novo design. Não fale que é um novo design. Aí é o lance do gaslighting que eu falo, né? Aí você vai lá, vai entrevistar o Tim Cook. Não, mas Tim Cook, isso aqui é um novo design. Ah, claro que é um novo design, porque veja bem, nós tivemos que criar uma máquina nova na fábrica para... Não é isso que define. É o que define. Eu olho pra ele e eu falo, isto é novo, não Sim. existe outro produto igual a esse. E é igual ao do ano passado, pra todos os efeitos práticos. Então não fala que é um novo design, que eles fizeram a mesma coisa com o iPhone, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí você tá pedindo pra tomar, e aí eu vou xingar também, porque não é um novo design. Então não fala que é.
Tim Cook falou, o relógio tem um beautiful new design, e na hora do iPhone falou stunning new design. Nos dois eu fiquei esperando que teria uma mudança, e tinha o lance de que o relógio até aquele que vazou, né? Que ninguém sabe de onde vazou aquilo, que o relógio ia ser mais quadrado, mesmo as laterais ali. Eu falei, nossa, é nesse ano que isso vai acontecer. Não, aí cada... E ele aparece no vídeo, começa com material, né? Aquelas coisas, materiais amorfos que vão virando. Aí mostra um relance de um canto. Eu olhava o cantinho pra ver se não. Mas tá arredondado ainda, acho que não é isso, né? Aí mostra a tela, não. A tela tá parecida, mostra a parte de baixo. Não tá igualzinho, eu não sei onde tá o novo design. É um novo material, um novo acabamento. Mas é, não pergunte pra qualquer
design. Não é
design,
que eu não gostei, é bonito, tá... Você pode falar que é beautiful, mas não é new, né?
É.
E aí o lance do iPhone é pior ainda, porque stunning é tipo, você. Quando você está stunned, é tipo, você viu o iPhone e você tá tipo. Ah, nossa, né? Nossa, meu Deus, tô vendo pela primeira vez. Tô passado, né? Então, cara, não fala que é novo, não fala que é stunning. Tipo, é bonito, bacana, mas não é novo.
É, e esses superlativos, quanto mais superlativo você usa, mais você dilui a mensagem, porque quando tudo é incrível, nada é incrível. Então a primeira regra de qualquer trabalho de redação é assim, não use o maior festival da Terra, o circo da esquina na pracinha da cidade. Não, não é o maior festival da Terra, não fala. Então, e esse é o tipo de coisa, e mesmo no site, você vai dando, tudo é incrível, é o maior, é o melhor, você dilui. Você não chama a atenção pra nada e você perde a credibilidade do que você tá falando com esses... exageros que até você sabe que é um exagero, mas você tem que falar porque tem que falar? Não, isso eu concordo.
Aí fica parecendo vendedor de carro usado.
Aliás, falando em carro, eu senti uma crítica também em relação a essa coisa que meme, e é divertido, e essa é a função do meme. Mas de não ter coisa nova, e tem, e coloca ali algo, né, pra te atrair pra comprar, mas é igual, e tá no antigo. Acho que chega num ponto, e talvez a gente esteja nesse ponto, que a coisa vira literalmente carne de vaca. A gente não compra mais um carro. Ah, vou comprar um. Vou trocar de carro esse ano. O que o carro novo ele tem? Tirando a questão de elétrico, né? Enfim. Mas é igual, né? É o mesmo motor, né? É o mesmo V6, V8, whatever. Usa o mesmo óleo. É a mesma coisa. E acho que a gente tá um pouco disso, né? Você pega carro, sei lá, é o mesmo design, 3 anos. Ele é igualzinho. Só vai mudando o ano. E aí, depois de 3 anos, a galera lá do design falou, vamos colocar aqui uma curva pra galera ver que é diferente. Aí muda uma lanterna traseira e a galera vai, compra e diz que é um novo design, quando não é, é a mesma coisa, tanto é que você reconhece aquela marca daquele carro, enfim. Mas acho que é a estabilidade, né? E eu acho isso uma coisa boa, né? Eu hoje...
Sim.
Claro, tem o Apple Intelligence, mas chega num ponto onde a gente troca as coisas... Não mais pela funcionalidade, né? A gente... Você vai comprar um relógio. Um relógio, digamos, tradicional. Você compra porque ele vê a hora. Porque ele é a pulseira preta e vai combinar com o teu paletó na festa de sábado. É muito mais estético do que propriamente funcional. Eu acho que tá chegando um momento que... Né? Cada vez mais a gente vai ter uma câmera melhor, a gente vai ter um material melhor, vai ser mais leve, vai ser mais isso. Vai ser sempre mais do mesmo, mas dentro de uma estabilidade. E isso é que a gente tem que normalizar de alguma maneira. Sim, o iPhone 17 vai ser igual ao 16 e você vai comprar o 10 porque é mais barato a versão anterior, isso a gente já sabe. Mas né, é sempre a renovação daquela coisa pelo mais do mesmo e é assim. Porque é a 16ª reencarnação do iPhone, é a 10ª reencarnação do relógio. Então, acho que né, a gente tem que começar a naturalizar isso. E não significa que a gente tem que aceitar qualquer coisa que a empresa coloca. Não é isso. A gente pode fazer as críticas, gostei, não gostei, deveria ter mais, deveria ter menos. Mas vai ficar cada vez mais difícil trazer coisas novas. Vai chegar uma hora que o Apple Watch vai ter... O sensor de pressão, imagino, vai ser aquele boom e, ó, nossa, que mó legal. Vai ter nos AirPods também alguma coisa de saúde, nossa, pô, que legal. Mas a tendência é que isso passe a acontecer cada vez menos. Que a gente tenha cada vez mais um relógio, cada vez mais um telefone e por aí vai. Agora, me chateou não ter um Ultra 3. Por quê? Podia ser igual, só chamava de 3. Mesmo que nem o Série 6, que era igual ao Série 5, ou o 7, que era igual ao 6, sei lá. Porque me facilita, porque agora eu já não sei mais quantos anos tem o Ultra. Eu já não sei. Se você me pergunta quantos anos tem o Apple Watch, eu sei de cabeça. Não, tem 10 aqui e tal, falando lá de 2015. Agora, o Ultra eu já vou ter que ficar pensando, peraí, não sei, porque naquele ano, quando os produtos são menores, como os AirPods, né, fica mais fácil de você contar. Agora, iPad. Qual é o iPad 2021? Não sei. iPad Pro 11 polegadas, 12, 13, não sei. Se fosse tudo, né, ah, iPad 5, iPad 7, iPad 10... ficaria mais fácil, me ajuda na minha organização, né, porque se eu vou falar de iPad, eu tenho que, peraí, deixa eu consultar aqui a tabelinha aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o Ultra agora, preferiria que fosse um Ultra 3, mesmo que a galera fizesse meme, só pro meu conforto mental, eu preferiria.
O que eu acho louco é que mesmo o Ultra 2, se você falar, qual que é a diferença do Ultra pro Ultra 2, sei lá.
Pois é.
A diferença é um, basicamente. Mas eu não sei o que falta nele que justificaria ser um 3, a não ser pra você, pra facilitar a sua conta mental, né? E do lançamento de 2015 pra cá, tudo bem, porque foi 2014, lá do show, 2015 lançou, é histórico porque é uma categoria nova, né? Que nem o iPad, a gente sabe que não saiu. O Apple Vision Pro, a gente sabe que ele existe. Então, mas eu não sei nem o que justificou lançar o 2. Lançar o 3 depois de 3 anos só por lançar e manter o número, eu não consigo.
Uma parte que eu entendo disso é que talvez o Ultra ele não esteja vendendo tanto, né, a ponto de mostrar que é um produto que tem rotatividade. Porque os produtos que não são atualizados todo ano não são produtos que têm um volume grande de vendas. Não são produtos carro-chefe. A Apple quer que o Apple Watch seja, né, carro-chefe, tanto é que fez lá o Série 6 e 7, né, vai acompanhando. Acho que tem um pouco disso. Poderia ser só Ultra? Sim, poderia, é o mesmo chip. A Apple tá querendo vender essa ideia, você não precisa mais atualizar todo ano. Não sei, de novo, acho que a gente tem que se acostumar com isso, mas se acostuma mudando de número para facilitar. Ou tu coloca o ano, a gente já comentou isso também. Apple Ultra 2000 e 24, aí vai ficar também feio, né? Porque aí eu tenho um 2020...
Samsung.
Não, porque vai ser assim, eu tenho um modelo 2024, 2025, né? Porque eu comprei 2025, vai ser um
modelo que como carro. Os Macs, como o carro faz, exato, mas como os Macs fazem também. E você tocou num ponto que eu acho que é exatamente isso. Eu venho tentando, espero conseguir formular isso até sábado, que o texto deve ser isso, que eu vou pretendo escrever pro Mac Magazine. Mas é sobre como vai ser cada vez mais difícil fazer, especialmente os produtos Ultra, e mais do que isso. Eu vou exagerar para fazer o ponto e a gente fala sobre isso. Tipo, esse evento poderia ter sido um press release, né? Essa reunião podia ter sido um e-mail para todos os produtos. O botãozinho do iPhone, beleza, novo, vale a pena explicar, mas eu acho que mais e mais vai ser isso, né? Esses updates pontuais de um ano pro outro, você não vê a menor diferença, porque não é mais para atualizar todo ano, é para galera que é para uma vez por ano você fazer a pessoa falar, putz, eu já tô faz X anos aqui com esse telefone, será que é esse ano que eu troco? É só para isso que continua saindo todo ano. Porque não tem. Já tem anos que ninguém precisa, que ninguém precisa trocar de telefone, ou de relógio, ou de iPad, ou de seja lá o que for, todos os anos. Porque o que falta? Não falta mais nada, né? Mesmo o que pinta de hardware, melhoria de câmera, ok. Bateria, ok, sempre bom ter mais. Mas coisas que faziam falta, que vão melhorar na usabilidade de dia a dia mesmo ali dos aparelhos, já faz anos que não tem. E aí você olha o Mac, não precisa trocar de design todo ano, o MacBook Pro. Você troca o que tem dentro, que é o que tá evoluindo, que as pessoas usam. Todo mundo tá acostumado com a ideia de que não vai ter grandes mudanças e não é por isso que ele deixa de ser um produto, sei lá, não é sedutor, mas que tem apelo para as pessoas, para elas conseguirem comprando.
E acrescenta que o Pro, ele não tem nada de Pro, né? Ah, vou montar aqui uma super fazenda de servidores, vou usar Macs. Não, você não usa Macs, você usa outra coisa. o Pro, ok, legal, usa a câmera Pro, chama lá, né, o The Weeknd lá para fazer não sei o que lá, mas o cara que é Pro, ele tem lá aquela Red whatever da vida, ele tem equipamentos, né, o cara que é um corredor profissional, o cara que é um atleta profissional, ele tem um equipamento profissional. O cara não usa um Ultra. O Ultra é pro corredor de final de semana. Aqui eu tenho um mega relógio. E eles fizeram uma coisa com o Ultra que eu achei... Eu tenho sentimentos confusos em relação a isso, assim. Eu lembro uma vez que já tem tempo eu tava com um relógio de corrida. Era um relógio de velcro, pulseira de velcro, gigante, feio, horroroso. A pulseira era até meio rosa, né, de desbotada do suor. Tava com aquela cinta de velcro também, peitoral, né, com uma camisa por cima. E eu fui no banco, né, e meu banco era na beira da praia. Aí eu tinha corrido, eu fui lá no banco. E aí tava lá o meu gerente, né, com o paletó dele, a gravata dele. E ele tava com um relógio, com uma pulseira de... Ainda bem que não era de velcro, uma pulseira de plástico. Mas um relógio gigantesco, destoando, que era um relógio esportivo de corrida. E eu tava com, né, digamos assim, equipamento de corrida, e, né, aquela, né, mas estava destoando do traje. Né? E aí você pega um Ultra, que é um negócio esportivo, coloca uma pulseira ali, a milanesa, que aquilo com o suor deve ser horrível, e não é para você correr, é pra você, aquela pulseira é para você ir na festa. Então eu fiquei lembrando desse meu gerente, que ele ia estar com o Ultra dele, que ele correu de manhã, tirou a pulseira, colocou o titânio, foi trabalhar, né, com eu não sei, eu, embora eu use o Apple Watch em casamentos, né, mas eu sou estranho e eu acho estranho, então tá tudo certo. Mas não sei, esse seria o tipo de coisa que eu faria, né, com uma pulseira milanesa ali, né, de titânio pra combinar, mas é feio, é aquela coisa... Eu faria, então se eu faço, não é uma boa ideia.
Agora, se você usar a pulseira milanesa e der alergia no pulso, ela vira uma pulseira parmigiana? Desculpa.
E a limpeza daquilo dali, vamos combinar, né? Não dá pra... Eu acho pulseira linda, eu acho que veste super bem, confortável, mas não é uma pulseira de dia a dia.
É, e não é amigável pra quem tem pelo no braço também. Eu usei por 30 segundos, deu uma depilada, falei, nope.
É, eu tenho a Milanese Loop, eu uso ela só em ocasiões especiais, assim. Então, um evento, tipo, ah, vou usar uma roupa mais, né, bonitinha e tal, aqueles eventos que você se produz, né, pra... aí eu uso a Milanese Loop, senão não. E é porque eu não tenho tanto pelo na área do pulso aqui, mas ainda assim dá uma beliscadinha, tem que deixar bem firme, porque qualquer mexidinha já... já vai arrancando os pelinhos, assim.
E aí depois passou pra parte que o Rambo adora, né? Que são os AirPods.
E que você odeia.
Mas antes disso, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que tá patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente é um Wi-Fi público. Seus dados geralmente são o preço da conexão, mas com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o dispositivo, seja um computador, celular, tablet, Apple TV ou até mesmo o aparelho de TV, com tudo criptografado, é como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, né, como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa, né, para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, né? E ao contrário, também funciona. Dizem até que funciona com rede social, mas não tenho certeza. Então,
tomem cuidado, pelo amor de Deus, gente.
Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que está liberado só para o Brasil, com a ExpressVPN você vai na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acesse expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu.
Valeu.
Pois bem, aí chegou, né, a parte dos AirPods, AirPods 4. Que é um novo design ou não é um novo design os AirPods 4?
É novo-ish.
Semi-novo.
Ah, o case é um novo tamanho, vai. Não é um novo design.
Ele atualizou, né, ali a caixinha para USB-C, né, tava... É que você tinha, na verdade, dois AirPods, né, aquela coisa meio mista ali, e agora unificou esses dois AirPods num só, nesses AirPods 4, que é o padrãozão, e tem uma versão com cancelamento de ruído ativo, mas não é intra-auricular. Eu tô curiosíssimo para saber como é que vai ser o resultado disso, porque ele é aberto, mas faz o cancelamento de ruído. Obviamente, ele vai ser pior do que os AirPods Pro, porque se fosse melhor, né, seria...
Eu fiquei bem curioso mesmo. E aí, assim, olhando mais a fundo, porque já tem atualização do AirBuddy já com suporte a esses novos devices, eu percebi que os AirPods 4, essa versão com cancelamento de ruído, é basicamente os AirPods Pro de segunda geração, com case USB-C, que tem lá o lance de low latency com Vision Pro, tem todas as firulas dos AirPods Pro, só não tem a borrachinha. Basicamente, o que não tem é a borrachinha. Aí eu não vi também, provavelmente, questão de resistência a líquidos, poeira, essas coisas. É. Provavelmente também porque os AirPods Pro de segunda geração, acho que até o case tem uma certa resistência a splashes, né? E... então, é, assim, muito... um produto muito bom por um preço ok. Eu tô bem curioso pra ver como vai ser o cancelamento de ruído, porque eu nunca usei um fone com cancelamento de ruído que não tivesse ou a almofada que tapa a sua orelha, tipo os AirPods Max ou os fones da Bose, ou se fosse intra-auricular com a borrachinha que veda, né? Sem essa vedação, obviamente não vai ser tão bom, mas... algum cancelamento tem, senão eles não colocariam, né?
Sim, lembrando só, pra quem nunca pesquisou sobre isso, o que ele faz é, na parte que vai dentro ali do seu ouvido, tem um microfone e ele mede as frequências que estão chegando e emite uma frequência invertida. E uma onda cancela a outra, você não percebe o som. Bem basicamente é isso que acontece.
Lembra na aula de matemática que quando você soma um número negativo com um número positivo e se os dois números forem iguais, dá zero? É tipo
exatamente.
Isso.
Exatamente. É com ondas isso, né? E a parte de cancelamento físico é tipo um dedo no ouvido, né? O cancelamento de dedo no ouvido. Você tampa os dois ouvidos com o dedo, beleza, esse vai ser o nível de cancelamento que ele vai oferecer fisicamente e o resto vai ser toda a parte do microfone que vai identificar. Então acho que a sensação vai ser curiosa porque a sensação de vedação do ouvido com a borrachinha, ela é muito específica e deve até ser meio placebo a gente achar que isso tá ajudando no cancelamento quando parte dele é só obstrução do canal e outra parte, que deve ser bem importante, é a parte de tecnologia que faz o resto, né? Então,
não, é simples.
Pra testar.
Quem tem AirPods Pro aí, vai lá no cancelamento de ruído e bota off. Aí você vai ver o que a borrachinha faz e o que a eletrônica faz. E já adianto que a eletrônica faz muita coisa. Eu não sei quem é que usa os AirPods no modo off, porque é horrível. Fica tipo... você fica ouvindo, parece que você colocou uma concha na orelha. Fica aquele... assim, é horrível. Aí você fala, fica aquele... eco da sua voz. Não, é terrível. E eles fazem muita coisa com os microfones, sensores e tal, pra conseguir eliminar essas vibrações da sua própria cabeça, né? Mapear lá a orelha da pessoa, né? Que até você brincou, né? Que, mapeamos milhões de orelhas. Ah, então é pra isso...
Trabalhamos tudo de graça pra ela.
Áudio espacial personalizado, mapeou as orelhas de todo mundo, tem o Orelha ID de todos os usuários de AirPods Pro. Enfim, é muito bacana e aí tem um modelo mais de entrada ainda. Lembra que eu comentei aquele lance? Ah, porque aqui no Brasil, R$300 de diferença pra gente não é nada, mas lá nos Estados Unidos, qualquer $50 já é muita coisa, que é exatamente o lance aqui, né? R$129, R$179. Então é uma pequena diferença, mas a galera lá decide uma compra entre essas diferenças pequenas. Eu acho que vai ter muita gente que vai comprar os AirPods de entrada.
Cara, eu que sou mão de vaca não consigo conceber. Você fala, vou economizar o quê? $30, $50 e abrir mão de um dos maiores benefícios da história da evolução dos fones de ouvido, porque não quero... Nossa, não me entra na cabeça um negócio desse. Aqui no Brasil, tudo bem, né? Um vai custar um carro, outro um apartamento. Bom, a diferença fica meio óbvia, né? Depende da condição de cada um. Mas lá fora eu acho muito maluco pensar em... ah, por R$50 a mais tem cancelamento. Claro, vê dois, né? Não entra na minha cabeça isso.
Tem uma outra coisa aí, é o seguinte. Existem pessoas que têm problema com a borrachinha.
Sim. Sim, alergia, meu irmão.
Tem gente que tem faniquito com a intra-auriculosidade. Ter um cancelamento de ruído, né? sem esse ônus é uma coisa legal, saindo do preço. Então,
sim, mas a gente está falando do preço entre o modelo de entrada dos AirPods novos e o modelo com cancelamento de ruído, ambos sem a borrachinha, né?
Sim, o ponto que eu estou colocando aqui, um extra, é que para a galera que está olhando o Pro, né, que tinha desejo de pegar o Pro, mas uma impossibilidade, vai olhar para esse, cara, é disso aqui que eu preciso. Então, talvez até esses AirPods 4 poderiam ser AirPods Pro não Pro. Aquela coisa de... As funcionalidades, né, daquela parte de saúde, né, da prevenção, né, de preservar a audição, né, o teste. Sim. Eu acredito que o teste, né, pelo isolamento fique mais preciso com os... com o isolamento, mas...
É que não tem só isso, né? Os AirPods Pro, eles fazem o que o HomePod original fazia com a sua sala, com o seu ouvido, né? Ele pega e ele rebate nas paredes internas do seu ouvido e escuta de volta pra mapear o seu ouvido, basicamente. Então, eu imagino que isso seja crucial pra você ter um nível de precisão num teste desses, a ponto dele poder ser usado como um dispositivo de saúde auditiva certificado em 150 países, segundo a Apple.
Então esse tipo de coisa a gente nunca vai ver nos AirPods 4.
Eu acho que não, acho muito difícil. Fisicamente falando, acho bem difícil.
Vai medir a apneia com o movimento do pulso, acho que isso pode chegar no 4, sim.
Agora, a gente vai ver sensor de batimento cardíaco no Power Beats Pro, né? Ano que vem, segundo isso, o Felipe.
Né? Que inesperado.
Muito louco, muito louco. Imagino que vai vir também nos próximos AirPods Pro, né? Que deve lançar mais ou menos na mesma época.
Que pega aquela galera que quer correr, né? Aquela coisa, né? E de repente não corre com relógio, corre com, né, alguma coisa ali só de música. Acho
eu tava
bacana.
Conversando com o Rafa sobre isso, daí eu falei, pô, talvez eu seja a única pessoa no mundo que acha isso, mas sei lá, se desse pra fazer o acompanhamento do sono com AirPods em vez de com Apple Watch, eu prefiro fazer com AirPods. Nossa, porque pra mim é mais confortável dormir de AirPods do que de Apple Watch.
Cara, deve ser questão de dureza do travesseiro, porque eu não consigo imaginar eu botar o fone de ouvido e deitar com... Não, no... nossa, não rola. Você deve fazer parte de um clube bem seleto. Pra quem faz também, manda pra gente ter uma ideia de quantas pessoas. Não consigo imaginar um negócio desse, não.
E se você toma banho de AirPods, conta pra gente também.
É... Aí é um clube... O diagrama Venn das pessoas... Se bem que não, né? Se você toma banho de AirPods, você também deve dormir de AirPods, né? Acho que faz sentido. Eu consigo imaginar a mesma pessoa fazendo isso, no caso, você. Mas olhando pra esse... Eu vejo o mesmo problema, de novo, né? De iPhones Pro e não Pro, recursos muito parecidos. A linha de AirPods, eu acho que ela tá perfeita assim. Mas dá pra ver. Tem os AirPods Pro, tem os AirPods não Pro. A gente consegue pegar um pouquinho do Pro, colocar no não Pro... E a gente sabe que as pessoas vão estar dispostas a pagar 30, 40 contos a mais. Ótimo, a gente tira 30, 40 contos a mais dessas pessoas. Bota no mercado, vende que vão comprar, né? Então, com cancelamento de ruído é um produto que, sei lá, ele é inexplicável, mas faz sentido. Deu pra entender?
E eu fico pensando também que a disponibilidade de cancelamento de ruído num modelo intermediário talvez vai puxando pessoas... pra cima na escadinha dos modelos, tipo, é a porta de entrada pra AirPods mais caros.
Cancelamentos, né? Mais fortes.
Exatamente.
E foi por isso que ela passou a colocar os AirPods Pro como a parte mais de saúde, né? Você vê que assim que ela terminou de falar do cancelamento, tava todo mundo se fazendo a mesma pergunta. Tá, mas então, e aí? Aí ela veio com o lance do... Tanto que foi por isso que muita gente achou que os AirPods Pro também estavam sendo lançados como modelo novo.
Podemos dar um crédito, inclusive, pra Apple por isso? Porque sim, a gente vive reclamando, e a gente nem tanto, mas as pessoas vivem reclamando que lança o negócio, isso aí só tem no modelo mais novo porque a Apple é mesquinha e é de propósito, porque daria pra fazer com o hardware, mas não faz, porque quer vender, não sei o quê. E essa apresentação teve... mais de uma coisa, né? Porque o lance lá da apneia do sono veio pro Série 9 também, e aí vai ter gente reclamando que não tem pro Série 8, sim, com sim. Certeza. Mas o Série 9, Ultra 2, bacana, você recebeu um sensor novo via software, basicamente.
Tipo o termômetro do HomePod Mini.
É, tipo isso. E nesse caso também pros AirPods Pro de segunda geração você tem ali um produto com um recurso novo que para a maioria das pessoas não vai fazer diferença, mas para quem vai fazer diferença, vai fazer muita diferença.
Sim. Então, os AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído, o que, que ele tem de diferença do base? Tem, obviamente, né, o cancelamento de ruído. E esse cancelamento de ruído permite aquela transparência, certo?
Ele tem todos os recursos de cancelamento de ruído. Tem o Adaptive, tem o volume personalizado, tem o Conversation Awareness. Todas as firulas dos AirPods Pro ele tem, menos a borrachinha.
Aquele esquema de eu tô conversando com várias pessoas numa mesa, aí eu pego a voz de uma pessoa e quero ressaltar. Eu consigo fazer isso com 4 ou só com Pro?
Isso aí eu nem sei do que você tá falando, né? Não sei que recurso é esse.
É o Hearing Aid, você
não,
usar.
Não, isso é outra história, é só Pro. É, isso nem é um recurso dos AirPods, é um recurso dos AirPods, mas transforma os AirPods em outra coisa que não é um fone de ouvido, né?
Ele é só o veículo do recurso.
É.
A parte de caixinha é tudo igual ao dos AirPods 4?
Não. Os AirPods 4 de entrada, a caixinha é USB-C, né? Porque tudo hoje em dia é USB-C. E só. É uma caixinha que carrega os AirPods e ponto. E eu acho que não tem nem carregamento sem fio na caixinha do modelo de entrada. Quando eu vi isso, eu falei, agora eu entendi. Porque quando a gente tava falando sobre esses dois modelos, a gente ficou tipo, tá, mas como que eles vão fazer pra baratear? Tá aí, não tem nem carregamento indutivo na caixinha mais barata. Já a caixinha do modelo com cancelamento de ruído tem os mesmos recursos da caixinha dos AirPods Pro de segunda geração, que você usa lá com Find My, faz sonzinho, ela carrega por indução, carrega por USB-C, ela é um dispositivo independente dos AirPods. E também com o lance que eu vi alguém comentar, isso não, acho que não foi muito divulgado, ela não tem mais aquele botãozinho atrás pra você fazer o emparelhamento e tal. É, a própria luzinha na frente funciona como botão.
Bem interessante isso aí. E uma coisa que eu acho sempre me quebra a cabeça é o negócio de que tem carregamento por ti, é ou por ti ou pelo carregador do Apple Watch.
Também.
Eu aposto que muitas. É o tipo de coisa que viraliza cada 3 semanas no Threads. Gente, vocês sabiam, eu botei aqui minha coisa pra carregou. Mas me buga muito a cabeça, né? Porque é que nem você queria carregar. Sei lá, é muito conceitualmente incompatível o carregador, a rodinha com a parte de baixo abaulada pra você colocar os AirPods ali em cima e funcionar. Mas
agora,
funciona.
É útil in a pinch, mas é muito lento. Tipo, não,
nossa,
se você tem qualquer outra opção pra carregar, não vale a pena.
E os Macs, hein?
Nossa, grande atualização, né? Próximo, USB-C. Tem USB-C e tem umas corzinhas lá.
Mas ele não ganhou a parte toda auditiva que tem nos fones atuais?
Nada. É o mesmo dispositivo. Não mudou nem o código do modelo interno lá. É a mesma coisa. Tudo igual.
Por favor.
Só mudou a porta que era Lightning e virou USB-C.
Ele
só.
É H1, né? O chip é o H1.
Eu acho que é. É.
Nem H2, né, colocaram, né, nem atualizaram.
Porque, aliás,
eu
não
chip.
Sei por que eles mudaram, porque era W1 e internamente ainda é W1, W2, W3. Mas aí virou, de W1 virou H1 e daí H2. Apple e sua consistência, né, mas enfim.
O nome é só uma abstração, a gente aprendeu com isso com ela, que pode significar qualquer coisa, inclusive nada, né.
Vide A18 Pro,
é isso que eu ia falar, exatamente.
Mas esse Hearing Aid lá, onde eu posso... Vai ser mó legal, né? Imagina, né, tem uma pessoa, eu tô aqui numa conversa, aqui numa mesa, e tem uma pessoa que eu não gosto dela, eu posso mutar a pessoa, escuto só as outras.
Mas tem isso de evidenciar pessoas específicas ou você tá brincando? Até agora eu não tô com certeza, nem pra um lado nem pro outro.
Assim, né? É um recurso de saúde pra pessoas que têm perda auditiva.
Sim.
Então, vamos desde o começo, né? Pessoas que têm um nível de perda auditiva que precisam de suporte, elas podem usar um dispositivo que nos Estados Unidos chama Hearing Aid, eu não sei qual é o termo técnico aqui no Brasil.
Acho que é aparelho auditivo, talvez.
É, aparelho auditivo, pode ser. E você já viu, né? A pessoa parece que tem aquele fonezinho de ponto de segurança, alguns. Enfim, tem vários designs, tem um que são mais escondidinhos. rapidinho e tal, mas eu não sabia até ver pessoas que têm experiência com esses dispositivos comentarem de N questões sobre eles. Primeiro que você, para você regular esse aparelho, você tem que ir lá no consultório para fazer um teste, para regular e tal. Tem um certo estigma também em torno desses aparelhos auditivos. Então tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm um diagnóstico de perda auditiva, mas optam por não usar o aparelho que mudaria a vida delas, porque tem esse estigma e a pessoa não quer ser estigmatizada, ou tem todo o perrengue de ter que ficar indo no consultório para ajustar. É caro também, muito caro, porque existe um certo monopólio, pelo que eu ouvi falar, né, lá nos Estados Unidos pelo menos. Então tem N problemas nesse mercado. E aí, por que não, se você tem AirPods Pro, que é um dispositivo que qualquer pessoa pode usar, pode estar usando, então não tem um estigma em cima disso, por que não usá-los como um hearing aid? E a Apple foi até onde dava para ir nos reguladores para, de fato, homologar os AirPods Pro de segunda geração como um hearing aid, um aparelho auditivo para pessoas com perda auditiva. Então vai ser usado, com a diferença que você faz o teste e a calibração no seu iPhone e ele faz tudo lá para você e é isso. E aí você só usa os AirPods Pro.
E uma coisa que eu achei muito bacana é que, eu vou chamar de diagnóstico de novo, eu não sei se está medicamente preciso falar nesse caso específico, mas o diagnóstico que ele faz do seu perfil auditivo, ele aplica isso para o som do iPhone permanente. Então, os outros aplicativos, música, chamada, qualquer coisa que você for escutar, enfim, assistir, consumir, ele já vai fazer isso otimizado para o seu nível de perda de um pro outro, no lado direito, pro esquerdo, essas coisas que é diferente, né? A mesma perda nos dois ouvidos, né? Pra quem tem esse tipo de coisa. Então, eu achei muito bacana isso, que a partir do momento que você faz o diagnóstico, dali pra frente já fica com um filtro permanente no iPhone pra sua situação. Isso eu achei bem bacana.
É, são três aspectos, né? Tem o aspecto do diagnóstico. Eu acho que o termo seria teste. É um teste. Não é um. Ele não tá te diagnosticando com nada, ele só tá testando um aspecto da sua saúde auditiva. E aí, com esse teste, você pode procurar um profissional e ver o que você tem que fazer. Mas enfim, ele faz o teste lá pra ver como é que tá a sua audição, que pode ser já informativo, mesmo que você não faça nada com aquilo imediatamente, mas pelo menos você já tem uma noção. E aí ele pode, dois, ajustar o som de tudo que sai do seu iPhone, não só do seu iPhone, mas de todos os seus dispositivos da Apple que estão na sua conta do iCloud, porque ele sincroniza isso. Então você conectou os AirPods no Mac, já vai também puxar ali o seu perfil. E aí tem também, três, a questão de ser um assistente auditivo, que é o que o Coca estava falando lá, mas não é que você vai dar mute numa pessoa, é que você consegue focar ali, ele foca, faz tipo aponta o microfone para onde você está olhando e consegue amplificar ali para que você, que tem um problema auditivo e não consegue escutar muito bem, consiga escutar o que a pessoa está falando com você sem precisar de um aparelho auditivo específico. Então, os seus AirPods Pro que você já tem são o seu aparelho auditivo. E eu imagino que tem todas essas questões que eu já falei, mas também a Apple deve receber bastante feedback de pessoas que usam aparelho auditivo falando, pô, eu queria usar AirPods, mas não dá porque eu já uso aparelho auditivo. Como é que faz, né?
Eu tenho na minha mente aqui, não sei de onde vem isso, uma imagem onde tem a detecção de vozes, tem três vozes e você tinha como ligar uma voz.
Isso é na câmera do iPhone, você tá misturando as coisas.
É na câmera
do... O áudio cinematográfico da câmera do iPhone 16 Pro.
Isso, mas, tá. Mas que seria perfeito fazer um multi personalizado pra algumas vozes. Agora eu já tô sentindo falta disso na minha vida.
Então eu confundi.
O cone então, do silêncio.
No áudio cinemático lá, então ele consegue... Ele tem essa... Porque eu vi esses, as vozes, não era uma coisa genérica do tipo, ah, primeiro plano, segundo plano, misturando ali. Mas era as vozes e você... Imagina, por exemplo, né? Eu tô numa mesa com... A ideia é a sensação que eu tive, mas é o que tá na minha mente e...
Não, eles deram exatamente esse demo, só que não tem nada a ver com AirPods. É no lance da câmera do iPhone 15, 16 Pro.
Então eu tô misturando.
Coca tá
tudo.
Sonhando com o produto. Aí, é, sonhando com o evento, Coca.
Bola de cristal 2030.
É. Mas eu já quero um negócio desse.
Eu também.
E aí depois vem o iPhone. E aí eu quero entender uma coisa de vocês, porque se no Apple Watch era um novo design, esse iPhone, ele foi ground up na Apple Intelligence. Quer dizer então que o Apple Intelligence só vai funcionar bacana nesses iPhones?
E mais do que isso, a ironia que... vamos lá, injusta, mas é verdade também, mesmo tempo assim, né? O iPhone feito para Apple Intelligence. Bacana. Tem em português? Não. Então pra que eu vou comprar um iPhone feito para Apple Intelligence se você não vai lançar um negócio para mim? Mas é muito louco ver como ela tá contando essa história do Apple Intelligence, né? E é que nem... Tem acho que um Mac que ela falou assim, feito para Apple Intelligence. Claro que não. Saiu primeiro o Mac e depois o Apple Intelligence. Quando saiu o Mac, vocês nem iam pensando em fazer negócio ainda. Como é que você fala que é feito para isso? Mas no caso do iPhone, é verdade, né? A primeira geração feita para isso em mente, que tanto os iPhones 16 quanto os Pro vão rodar um negócio que acabou de lançar, ao contrário da geração dos 15, que agora sim dá pra... Faz sentido o argumento do Rambo, né? Os iPhones do ano passado, a geração anterior, não vai rodar o Apple Intelligence nos modelos 15 normais, só no Pro. Esse era o mínimo, né? Você lançar produtos, todos agora têm que ter suporte à parte de IA, isso sem dúvida.
Eu tô bem curioso porque... E aí entra naquela questão que a gente já falou disso, até que ponto pessoas normais prestam atenção nisso e tal. Eu acho que os early adopters que vão comprar esses iPhones novos agora, logo no lançamento, têm conhecimento suficiente para entender o que tá acontecendo. Porque eles vão lá e anunciam um monte de coisa... que quando você pegar o seu iPhone, tirar da caixa e configurar, não vai ter nada. Porque não tem nada de Apple Intelligence no iOS 18.0. Repito, nada. Só pra deixar bem claro, não tem nada, zero. Não tem Apple Intelligence no iOS 18. E aí a Apple vende esses iPhones como tem Apple Intelligence. Teve um comercial que eles mostraram ali que eles só vão poder passar na TV depois que lançar o Apple Intelligence, porque... O comercial inteiro é o pessoal usando um monte de recursos do Apple Intelligence que não vai estar disponível. Chega o nível de propaganda enganosa. E aí, eu tô criticando aqui e tal, porque é esquisito, mas tipo, tudo bem, não é um big deal. Em menos de um mês eles lançam 18.1 e vai ter tudo lá e tal. Vai ser uma questão só pra quem comprar realmente na pré-venda e receber no primeiro dia, porque vão começar a chegar o quê? Dia 20 de setembro? A Apple falou que vai lançar o 18.1 mês que vem, digamos que lance ali pelo dia 15 de outubro, vai ser menos de um mês, um pouco de confusão e ok, mas é esquisito, né?
Eu pego nisso assim, daqui a um mês vai ter feito a menor diferença, daqui a um mês e três dias ninguém nem vai ter lembrado que o negócio saiu e atrasou e você comprou o iPhone e não tinha, se atualizou. Esse é um, vejo como um não-blema, não me pegou esse aí não.
É um problema pra gente que liga pra isso, né? Eu acho que a quantidade de pessoas, o diagrama lá que você falou da pessoa que se importa com isso e tem conhecimento suficiente pra saber que tem Apple Intelligence, mas não pra saber que só vai sair mês que vem com uma atualização de software e vai comprar... a quantidade de pessoas que vai lá comprar, tem Apple Intelligence e vai ver que não tem e vai ficar decepcionada, é ínfima, né? Então, sim, é um problema que se resolve rápido.
Também acho. Se você for comprar logo de cara, você provavelmente já sabe o que tá acontecendo.
É.
Agora, já que a gente entrou nesse Apple Intelligence, eu tive uma dificuldade com o Visual Intelligence. Ele é um recurso exclusivo dos iPhones 16, 16 Pro.
Sim.
E eu pergunto, why? Por que, Mr. Anderson? Porque ele é ativado pelo botão dedicado que tem nesses iPhones, né? Que é o controle da câmera.
Não, você vai ativar por ali, mas não é possível que seja por isso que não deu pra enfiar esse negócio, pelo menos no iPhone 15 Pro Max, que seja, né?
Olha, eu vou falar já desde então, sem ter nenhuma informação, de repente depois que lançar os iPhones a gente consegue mais detalhes fuçando e tal, porque a Apple quis.
Uhum.
Eu acho que nesse caso eu não consigo ver um motivo claro. E, de novo, a gente já falou N vezes sobre isso aqui. Não precisa ter. O motivo é porque a Apple quis. Uhum. A Apple quis ter um recurso exclusivo para esses novos iPhones e uniu ali o útil ao agradável. Ah, tem esse botão aqui especial que tem a ver com o negócio de câmera e tal. Então, colocou ali o Rabbit R1 Killer no botão de câmera. Botão não, controle, né?
Controle da câmera. Quantas vezes a gente olha pra alguma coisa, mas o que é isso aqui que eu tô vendo aí? Tá aí a explicação aí, tem lá. Uma coisa que eu gostei nesse aspecto é porque se, né, o Visual Intelligence tá ligado ao controle da câmera, esse controle da câmera veio pra ficar. A gente pode esperar ele aí pelos próximos 10 anos. Não é uma modinha, né? Sim. Que, ah, não, ano que vem a gente tira, não. Botão de ação e o controle da câmera vieram pra ficar, pra, acredito, desespero da galera de capinha, né? Porque aquilo é um baita de um problema. Porque esse controle da câmera, ele é sensível. Então, né, na capinha da Apple é uma safirinha, né? Mas no genérico vai colocar o quê? Faz um recorte aí, abre um buraco aí e se vira. Aí vai ficar aquela coisa lá embaixo, fundo, que você não vai conseguir usar direito, né? Talvez até para apertar, mas para você fazer ali a rolagem... Né?
Eu acho que eu finalmente encontrei um motivo para usar a palavra Schadenfreude, porque foi isso que eu senti vendo o pessoal falando de capinha, e eu tipo, ah, que pena, né? Não usem capinha, pronto, problema resolvido.
Mas isso já era um problema, que a gente brincava que era o umbigo da capinha, a chavinha de silencioso e som, né? Porque já era meio profundo ali, tinha que estar com a unha meio comprida pra você cavocar ali e fazer, né? Imagino, porque eu nunca usei na vida iPhone com capinha, mas eu vi as capinhas, tava lá enfiado, lá atrás, assim, um umbigo mesmo. Então eu achava estranho. Esse aí, as capinhas, aliás, obrigado, eu vou agradecer aqui de novo também a fonte do Afonte e do ADT, que mandou pra gente a foto das capinhas com um pouquinho de antecedência. Foi uma escolha difícil não contar pra todo mundo, mas te quis preservar aqui a segurança do emprego da nossa fonte. Mas essas capinhas todas, dá pra ver que tem, ela é cavocado nas laterais, um pouco além, parece, do espaço só ali do botão mesmo. Mas é claro que, se você não tiver nenhum impedimento físico, vai ficar muito mais confortável de você interagir com esse botão novo. Mas acho que eles levaram um pouco em conta ali essa profundidade que precisa ter para ficar confortável com o dedo ali. Isso é só vendo com a mão mesmo, para poder ter certeza.
E é um botão que... Eu fiquei olhando as pessoas usarem nos demos lá e tal, e eu fiquei pensando, é aquele tipo de controle que você precisa sentir pra pegar o jeito, sabe?
Uhum.
Que é uma coisa muito tátil mesmo, cheia de detalhezinhos, assim, ah, que aperta com força, aperta mais forte, aí aperta um pouquinho, desliza, e vou ser obrigado a fazer... deixar a modéstia de lado, mas ele funciona basicamente do jeito que eu descrevi no episódio passado. Eu não sabia nada, eu juro, foi só conjectura minha e conhecimento de como a Apple costuma fazer as coisas, mas é bem como eu tinha dito, que aparece um overlayzinho ali comendo a borda do iPhone, e aí você arrasta e tem haptics. Achei lindo, tô doido pra testar isso na prática. Os haptics devem ser uma delícia, vai ser mais um fidget spinner no iPhone. Então, tô bem curioso, e também já responderam outra pergunta nossa, não no evento, mas eu já posso responder, é pra app de câmera. Não é pra usar em outros tipos de app.
Exatamente. No comecinho da transmissão aqui, o Rafael de Brito perguntou, vocês acham que vai dar pra usar em outros aplicativos, como em jogos, etc? E se vai funcionar no modo retrato? Sim, pra câmera. Sim. Mas... E eu lembro, cara, quando saiu o primeiro iPhone, eu mexi nele e eu fiquei pensando como seria legal na parte de... Se eu pudesse arrastar o dedo na parte nas costas do iPhone e isso fazer o scroll da tela. Quando eu vi esse botão, eu falei, putz, perfeito, né? Você tá lendo um texto comprido, você vai dando o scroll ali, segurando o iPhone em modo retrato... E vai dando scroll ali e vai scrollando o texto, página sim, né? Mas aí, não. Por enquanto, neste momento, vai ser só pra app de câmera e pra funções ligadas à câmera, como é o caso de apps de terceiro, tipo Snapchat, né? Que você aperta o botão, aí você vê o menu de contatos pra quem você pode mandar aquela foto que você vai tirar. Achei super interessante isso também. E eu acho que essa limitação vai ser expandida bem gradualmente. Mas que daqui a 5 anos, na Europa, o pessoal vai poder usar esse botão pra... Para o que quiser, qualquer tipo de aplicativo, não vai ser limitado à câmera.
Ó, em 2026, quando o SRD for o iPhone 16 Pro, aí eu faço um hack pra usar isso pra scroll.
Boa.
Agora, eu achei muito legal que apps de câmera podem usar esse botão de formas customizadas e não só para controle de abertura, de exposição e outras coisas, né? Que você deu o exemplo do Snapchat. No próprio app da Apple dá para trocar entre os estilos diferentes lá. Aí fiquei babando ali. Eu pensei, poxa, no Chibi Studio ali para você trocar as categorias dos itens que você tá colocando e tal. Mas é que realmente é pra app de câmera e para você colocar controles ali, você tem que ter o que é a Apple chama de uma capture session rodando. Então você tem que estar com a câmera aberta, basicamente, para esse botão funcionar.
É um momento de ensinar as pessoas. Assim, já, eu já achei, e você citou isso, eu concordo. Pelo menos não tendo mexido, só tendo visto a explicação, é, você clica uma vez, abre a foto. Clica, você aperta duas vezes, aí se você arrastar, faz... Eu achei meio complicado. Então deixa o pessoal entender pra que que serve, associa mesmo a função básica do que ele vai servir pra fazer, aí você abre, né?
É que nem persistência, o Action Button começou assim. Consistência.
Exato. Né? Eu acho que o Action Button começou com um pouquinho mais limitado e depois abriu um pouquinho o espectro. Tem alguma coisa assim, mudou.
Ele foi melhorando. Por exemplo, uma coisa que mudou, eu não sei se foi no iOS 18 ou se foi ao longo do 17. O Action Button, se você tem uma ação de um app, por exemplo, eu tenho uma ação que é para abrir o Highlight, o app de câmera. Dentro do Highlight, quando eu já tô dentro dele, para trocar, que eu uso o Action Button para alternar entre as lentes, eu não preciso segurar o Action Button. Só um toque rápido já faz isso, porque eu já tô no app. E isso foi uma coisa que eles mudaram em algum release, não lembro qual. Então eles vão fazendo esses ajustes, e é o que eu falo, começa com o mínimo que funciona bem, vê como as pessoas estão usando e aí vai expandindo. Porque não adianta chegar agora, lançar um monte de firula com o controle da câmera, para ano que vem jogar fora metade porque ninguém usa ou porque bugou tudo, e aí quem usava vai ficar chateado porque não tem mais, e aí o desenvolvedor lá vai processar a Apple por monopólio, porque tirou o negócio da câmera. Então começa aos pouquinhos, testa, vê, né? Aí eu fico imaginando, será que na Europa vai ter o botão da câmera?
Então...
Não vão colocar o botão da câmera porque vão ser obrigados a deixar a pessoa colocar, sei lá, o Nyan Cat no botão da câmera.
As câmeras profissionais, né, fotográficas, têm o botão, ele é meio inteligente, né? Você aperta pela metade, ele faz o foco, né? Tem um pouco dessa pegada. Eu confesso que eu não sei se eu vou me adaptar a usar esse controle no dia a dia, assim. Não, talvez eu queime a língua e a ideia eu acho maravilhosa, sensacional, mas é mais uma questão de memória muscular. Eu considero, cara, você tá colocando um botão físico, então acho que você tá assumindo a derrota na tua interface, né? Você assumiu que você não sabe fazer interface, ou que a tua interface é complicada e você, né? Você tem uma tela inteira, e além de uma tela inteira, você quer colocar um botão, né?
Pô, que interpretação de má vontade, hein, Coca? Poxa, pra mim isso é a epítome da UX design. Ainda tem um detalhe que eu achei muito legal, quando você coloca o dedo ali, e quando o sistema percebe que você vai interagir com o botão, a interface da câmera some. Você interage só através do botão. Pô, isso é design de interface. Isso é um design bem feito. Você tá assumindo que você tem limitações, né? Assim como para você jogar alguma coisa no seu iPad, no seu iPhone, é muito melhor você usar um controle de videogame do que você usar um controlezinho na tela que fica em cima do jogo. É a mesma coisa. É melhor você usar um botão dedicado físico do que você ficar apertando ali um botão que fica em cima da foto que você tá tentando ver para você tirar, né? Eu acho que isso aí é intriga porque você tem a mão trêmula aí que você falou semana passada.
pode ser, mas é uma sensação de teclado, né, de externo, né, teclado de produtividade, né, tecladinho macro ali, de, cara, né, precisa esse botão aí, né? Acho que tem mais uma coisa. O que a gente pode fazer? Ih, rapaz, a gente não pode fazer nada. Então vamos colocar um botão só pra dizer que a gente colocou alguma coisa, sabe?
Eu acho que demorou, na verdade, sabe? Porque celulares, né, smartphones são câmeras há tanto tempo já e cada vez mais que me admira isso não ter vindo antes até.
Na minha mente me veio uma coisa meio CyberShot, né, que você ficava né, apertando um botão ali, né, tem uma coisa, né, um saudosismo ali envolvido.
Mas... Que aliás, não sei se vocês viram que deu uma moda aí, não sei se já passou, dos Schoffens tirando... foto com CyberShot, foto vintage. Quando, a primeira vez que eu vi isso, apareceram umas 50 rugas na minha cara, assim, e o meu cabelo ficou branco. Pensei, meu Deus, eu tô velho.
Eu fico imaginando o Mendes, que ele, né, tem os seus padrões bem definidos.
Adorei o eufemismo. Nunca ouvi chato ser descrito com tantas sílabas.
Não, como é que é? Rigidez cognitiva.
É, exato. Mas eu me conectei justamente com o que você falou, Coca, sobre memória muscular e etc. Acho que pra a gente que já estava satisfeito com o jeito e tá no fluxo há mais de uma década usar o jeito que já existia pra acessar a câmera, acho que pra passar a usar o botão tem que ser uma coisa que a gente vai ter que se forçar a fazer. Do tipo, abriu a câmera do jeito velho e fala, não, pera, fecha, abre do jeito novo. Beleza, né? Você se pule ali na hora e corrige isso pra ir fazendo as sinapses novas e reforçar o caminho novo. Então eu acho que vai ser um período de transição. Eu gostei da ideia do botão. Eu acho legal ter. Eu prefiro ter do que não ter. Mas eu tô dizendo isso tendo visto um evento e pensando nisso há 2 dias sem ter usado. E não devo comprar os iPhones novos, mas eu acho que é uma boa ideia. Mas a Touch Bar também parecia uma boa ideia quando ela foi anunciada e ninguém deu a menor pelota, eles acabaram matando a ideia. Então eu vejo isso saindo. Não vai ser só desse iPhone, né? Assim como a Dynamic Island não foi só da única geração do iPhone que ela saiu, então isso deve ficar por um tempo. E, sei lá, coisas que eu dava como certas, né? Que o Touch ID ia ficar pra sempre, que o seletor de silêncio ia ficar pra sempre, isso tudo foi mudando, vai evoluindo, né? Mas eu gostei. Por outro lado, isso é 100% falta do que mais colocar ali. A gente volta ao lance de já estar maduro o suficiente para você... Tudo que você for colocar vai ser complementar e desnecessário em relação ao proveito que todo mundo tira de uma coisa que já está madura. Concordo 100% com isso. Eles devem estar... Assim, o tipo que tem que beijar a foto do Sam Altman todos os dias por ter emplacado IA generativa para ter motivo para as pessoas atualizarem e ter uma isca maior, porque senão a única coisa nova desse iPhone ia ser isso, né? E aí... Especialmente se eles fossem colocar no Pro e no não Pro, qual que é o apelo do Pro? É só o ProMotion, que pra mim já é um grande apelo, mas ainda assim seria só isso, né? Então é muito louco pensar como tá maduro, tá muito embolado. A gente no evento, durante o evento, eu e o Rambo conversando, o Rambo falou, cara, o que que vão anunciar pro iPhone Pro? E o Pro, né?
Não, mas eu fiquei gritando a fonte inteira durante o papo de vocês lá, ProMotion, ProMotion! Porque, tipo, pra mim é... Se o iPhone 16 não Pro tivesse ProMotion, eu não compraria o iPhone 16 Pro.
Mesma coisa.
É a única coisinha que falta pra eu não querer mais o iPhone Pro, porque economizaria uma grana, né? Aí, teria algumas coisas nice to have que eu perderia, que seria ali uma câmera a mais, que é um motivo também, mas não é tão forte. O ProMotion é um motivo mais forte do que a lente 5X pra mim. E a questão do USB 3 ajuda às vezes, a questão de desenvolvimento e tal, mas não é o fim do mundo. Então, cara, o que me impede de não... comprar o iPhone 16 Pro é o ProMotion. Se tivesse ProMotion, eu comprava o 16.
Isso entra naquelas coisas, né, das coisas Pro indo pro padrão, né? Você tem as fotos espaciais, você tem, né, o Wi-Fi 7, você tem a redução de ruído de vento, você tem a câmera macro, né, que apesar de ter só as duas lentes, né, mas agora você tem a câmera macro no padrão, Wi-Fi 7, acho que eu já falei, suporte...
É porque a ultra-wide agora é 48 megapixels, né?
Isso. O que fica exclusivo pro Pro, além, né, do que o Ram falou do ProMotion, do USB 3, é o chip, né, que é Pro, o Always On, né, também é do Pro, aquelas coisas de o Pro Raw, é do exclusivo do Pro, aquele esquema do MacBook Pro de ter 4 microfones, o array super especial de 4 microfones, Studio Grade, O LiDAR também é do Pro, aquele Night Mode.
Pô, sem os microfones eu não posso gravar podcast usando iPhone, que absurdo.
Os últimos quatro recursos que você falou, eu garanto que o ADT tem mais ouvintes do que essas funções tem usuários que dependem disso e tem o iPhone só por isso. Assim, sem medo de errar. Né? É muito de nicho essas coisas todas, eu acho.
É, tem um lance assim que eu fico pensando, tem certos recursos que eu uso de vez em nunca do iPhone que quando eu uso é mó legal, mas tipo, não vale o preço só pra usar uma vez por ano, que é quase Sim. que literalmente assim, tipo, uma vez por ano, mais ou menos, eu vou lá visitar meu pai no Rio Grande do Sul, o meu irmão vai junto e eles gravam um vídeo pro canal do meu irmão e aí eu gravo com o iPhone, daí eu gravo com o app da Blackmagic, em ProRAW, Log, bonitão e tal, ProRAW não, é ProRes, Log, daí faço a colorização no Final Cut Pro, depois, pô, lindo, fica, o vídeo fica maravilhoso. Poderia gravar em 1080p, HVC, e é isso, sabe? É. Ninguém ia ligar, eu não sou pago pra isso, não ia fazer diferença.
Eu comentei numa fonte que ia ser ótimo poder pagar muito menos pelo iPhone Pro e depois usar compra interna pra desbloquear essas coisas Pro de verdade se eu precisasse, porque a gente compra o iPhone Pro, usa 62,5% dele, mas paga 200%. E pra quê?
Nossa, imagina a choradeira se fosse assim, né? Que nem
eu fiz essa ressalva da gravação,
o aquecimento,
né?
Mas, de banco da BMW lá.
É, pode crer.
É, eu particularmente, eu desenho essa linha nesse lugar, assim, tipo, tem o hardware perfeitamente funcional e você quer cobrar pra pessoa usar o negócio pelo qual ela já pagou? Ah, não. Aí já, ainda mais se for assinatura, pior ainda.
Aí, aí é outra coisa.
Passa dos limites.
Eu adoraria ter um desconto no iPhone pra funções que eu não uso mesmo. Ia ser perfeito.
Pois é, mas é, então, por mais que o Coca tenha listado várias coisas to have do Pro, não fazem tanta diferença.
Embora eu vou confessar que câmera, o zoom me pega, né? Aquela, mais pela preguiça, né? Porque no final das contas você dá três passinhos ali e a foto fica igual. Mas aquelas brincadeiras, né? De você... Não sei se vocês já viram, né? Que o fundo fica maior, né? Você se afasta, dá o zoom e aí...
Sim, a perspectiva muda, assim. Né? Você pode fazer retratos... Sem usar o modo retrato, né? Só com a própria lente, que dá pra fazer com a lente wide também, mas não fica tão bacana. Então, sim, a lente 5X eu sentiria falta, mas sentiria, sei lá, quantos dólares de falta, quantos mil reais de falta? Aí é que entra a questão. Agora, o promotion dá uns 5 mil reais de falta, eu acho.
Cada scrollada ia doer.
Quando eu uso um device que não é ProMotion, eu nunca mais... Eu parei de usar o modo low battery lá no iPhone porque desliga o ProMotion, é insuportável, Sim. não dá.
Exatamente, né? E eu fico pensando o seguinte, por exemplo, eu tenho um iPhone 13 Pro Max. Olhando para os iPhones 16, e mesmo tendo uma câmera que o hardware, ele tem menos hardware, será que ainda assim as fotos dele acabam sendo melhores do que o meu 13 Pro Max por conta desse tempo de evolução, né?
Provavelmente.
Então, né? Aí eu penso, eu tava fazendo essa conta, né? O que que eu vou abrir mão se eu comprar o iPhone 16 o Plus? É Plus, né? Ainda?
É Plus.
É o esquecido da linha, né? Que ninguém dá a menor pelota pra ele. Então, o 16 não Pro maior, eu acho que teria coisas que é melhor até do que esse... Aí justificaria até isso, né? E tem uma coisa que eu sei que as pessoas levam muito. A gente tá analisando a parte técnica. Mas a parte técnica, a gente que é nerd que gosta. As pessoas gostam da parte estética. E a parte estética tem uma diferença gigantesca de propósito entre o que é Pro e o que não é Pro. A parte toda da...
O que não é Pro é muito mais bonito.
Então, né? A parte das cores, etc. O Pro tem essa pegada de gourmet.
O verdinho tá muito bonito.
Teal. É, né? Roubaram o nome do aplicativo. Não lembro o nome do nosso ouvinte aqui. Me desculpa, mas que fez o aplicativo de senha chamava Teal. Então, eu gostei dessas cores desse ano. O rosa mesmo. Eu gostei da diferença da cor entre o acabamento da carcaça, digo, da parte das costas mesmo, e a diferença na lente ali, que fica tanto mais saturado, quanto também a textura visual muda. Achei, já é assim nos iPhones, mas nesses específicos, na foto que te viu, no vídeo, etc., eu achei bonito. E em relação aos Pro, até o dourado não, né? O deserto, como é que é? Deserto, titânio do deserto, areia da poeira, sei lá como é que chama o negócio. Ele é promissor, né? Tem que ver ao vivo como é que vai ser. Se for muito bling, aí não rola, mas se ele for aquela coisa mais alaranjada...
Eu achei muito dourado pro meu gosto. É porque eu não gosto de coisa aceso, dourada.
É, o amarelo brilhante, aí não, né? Mas... Se for uma coisa que, eu, que nem o que eu falo, que eu gosto do ouro velho, cobre, aí interessante, né?
Eu tô pensando em pegar o preto esse ano, pra variar, porque eu tô com o titânio natural, uhum. Mas acho que eu vou acabar pegando o preto. Mas eu não sei, é, eu já ouvi de mais de uma pessoa, pessoa normal, não nerd, de iPhone, meio que reclamando assim, ah, eu até queria o Pro, mas não tem a cor que eu quero. E, né, claro, pessoas que, muito privilegiadas, que a maior preocupação é saber a cor do iPhone, mas assim... Eu acho que a Apple tá deixando de vender mais iPhone Pro por falta de opção de cor e por insistir nessas cores sóbrias, Pro e tal. Eu até entendo, mas bota mais cor.
É, eu consigo me relacionar com isso, porque eu tô falando assim, eu compraria se fosse dourado, né? Só na teoria. Vou chegar na loja, abrir a carteira com dourado, não vou comprar dourado, né?
A hora que você vê o preço...
É, exato, né? E olhando aqui no site, eu olho assim, ah, opção do titânio natural... ok, aí tem o branco, aí tem o dourado, aí tem o preto. Aí acabaram as opções, não tô satisfeito de verdade com nenhuma delas pra pagar, sei lá, o que seria aqui. Nunca faria isso, mas pagar 12 paus no telefone aqui, né? Então eu percebo, me compadeço com essa ideia de que falta opção de cor mesmo. Todas são ok, todas são não feias, mas tá faltando mesmo, né? É uma escolha isso, uma estética... que já está no segundo ano, que a Apple está tentando fazer emplacar. E, bom, se ela continua nesse ano...
Faz mais tempo já,
não,
né?
Não. É o acabamento titânio junto dessas opções de cor, entendeu? O resto, não. Isso, o Pro faz muito tempo, né?
É, o Pro é sempre, tipo, o branco, o, né? Aí, qualquer que seja o nome, o branco, o preto. Aí, com o titânio veio o natural, que é sem cor, né? Que é cinza, no fim das contas.
De prata, né? O antigo prata.
É sempre, sempre foi. Então, branco, preto e uma cor diferente cada ano no Pro. Sim. E aí, com o titânio veio o natural também. E eu costumava sempre comprar a qualquer que seja a cor diferente. Mesmo que não seja uma cor que eu gosto tanto, eu comprei, acho que o... Qual foi que era roxo, que era mó bonito? Acho que era o 12 Pro.
Que foi no meio de ciclo, não foi? Que eles lançaram?
Não, acho que não. Não, teve um lilás que eles lançaram, mas não era Pro. Mas o era meio um roxinho assim que eu comprei. E só que esse ano, não sei, eu tenho que ver a cor ao vivo pra ver se eu gosto, mas acho que não. Acho que eu vou acabar voltando pro tradicional, pretinho básico, e é isso.
É, o 13 que eu tenho, ele é o verde, que era o verde Boba Fett, né? Que é a cor dele.
Dizem que
também eu prefiro.
O preto é o novo preto, né?
E vice-versa.
Ah, o follow-up em tempo real. O César Oswaldo falou aqui que é o roxo, foi o 14 Pro que tinha a versão roxa. Então era esse que eu tinha, roxo. Realmente bonitinho.
Eu, como não tem Apple Intelligence, não vou comprar esse iPhone. Vou ficar, pegar, aproveitar aqui e ficar com o meu iPhone 10. Agora, quando é que eu vou poder comprar esses iPhones com Apple Intelligence funcionando em português? Que vale lembrar, o Apple Intelligence não funciona em inglês, não. Apple Intelligence funciona nos Estados Unidos, no Reino
Unido. Funciona em American.
É, não é... Ah, se eu colocar aqui, não. Tem que colocar em inglês lá nos Estados Unidos.
Não é mais assim, já mudou.
É, não tem, a região não tem mais que estar tá configurada para Estados Unidos, mas o suporte só vai ser para coisas no idioma inglês. Eu não sei se o seu iPhone configurado em português vai poder acessar, não, isso eu não tenho certeza. Mas eu sei que é para coisas em inglês, tanto que se o iPhone está configurado para inglês, mas chega a notificação em português, ele... Quase resume. Pelo que o pessoal tá testando, a notificação ainda tá, não tem a parte de ah, faz aqui meu e-mail do chefe, eu vou escrever e-mail maducado aqui, deixa bonitinho pra ser demitido. Isso não vai ter por enquanto em português. Mas essas funções proativas de inteligência tão, me parece que dão suporte sim a português, mas a limitação pra região tá Estados Unidos, parece que era só bem lá no comecinho mesmo.
Foi no primeiro beta só.
O beta do beta do beta só pra medir servidor e ver se ainda tem um caos muito grande.
Tem até um lance, acho que até na Europa você consegue, não tá mais tão restrito como tava antes.
Europa acho que é no iPad ou no Mac.
É, tem um esquema.
Não, tem os...
Que lá não tá mais tão difícil de habilitar como era. Agora o lance que você falou, ah, se o idioma tiver em português, não. Tem que estar... O idioma do device tem que estar em inglês. E o idioma da Siri também tem que estar em inglês. Os dois tem que estar em inglês. Eu não sei se você tiver, tipo, o idioma do device em inglês e a carangueja em português, de repente algumas coisas funcionam e outras não. Enfim, mas se tiver com o idioma em português, nem aparece Apple Intelligence lá nos ajustes.
Então... No fim das contas, a IA era esse monte de if, tá vendo só? If, inglês, if, Siri, if, igual IA.
Se você visse depois a quantidade de if, olha, o meu olho tá vermelho, não é porque eu usei nada antes da gravação, é porque eu tava olhando isso.
O I do if é de intelligence.
É, exatamente.
Esse episódio sobre o evento já tá maior que o evento? Não vai ficar menor, né?
Olha, a gente na fonte por 17 segundos não publicou um episódio exatamente com a mesma duração do evento. Ele é 17 segundos mais curto, então pra quem não tem tempo de ver o evento, pode ver o nosso resumo. Eu, Felipe, adoro. Vamos te fazer economizar 17 segundos. Aqui eu não sei, porque eu não notei a hora que a gente começou.
Tá
a
melhor que o resumo do Apple Intelligence.
É.
Então. Não,
ficou mais comprido que o evento, sim.
Vamos deixar os feedbacks dos alunos ADTs para semana que vem, mas vai lá em gigahertz.fm/feedback e diz o que você achou do evento. Gostou do evento? Não gostou do evento? Analisa as pernas dos apresentadores, né? Fazer um manja-perna. Ou gostou do iPhone? Não gostou do iPhone? Que produto chamou a atenção? Manda suas impressões. Parabenizar o Rambo por mais uma bola de cristal e também o Atila Indalécio junto do Ricardo Cardoso, né, na participação, né, pelo prêmio entre os adetêncios. Agradecer aos mais detêncios que mantêm as portas abertas, os microfones ligados, que, né, acompanharam aqui a edição sem edição antes de ir ao ar no feed. Ao patrocínio da ExpressVPN, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Cocatec, ou então no Instagram, no @coca.tech. Para falar com os senhores,
vai lá no mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o A Fonte e a Área de Trabalho. Apresento para a Lura o IA Sob Controle, saiu nessa semana uma entrevista divertidíssima com um dos cofundadores da CREA, que é uma empresa de IA generativa de imagem, e todo sábado escrevo pro Mac Magazine, no último fim de semana, como mau uso de IA não é igual faca, não é igual carro, não é igual Photoshop, é um problema gigantesco que classificar como isso é um desserviço e só atrapalha ainda mais a discussão, vai ter link na descrição. E nessa semana participei também no Mac Magazine Noir, que saiu hoje aqui, junto do ADT, sexta-feira. Tem mais evento da Apple repercutido por lá também.
Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau!
Valeu!